Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início, né, a mais uma roda de conversa que temos aqui feito junto ao SISMEPAR. É um projeto que chama Conversas do Cotidiano no SUS, né, e é um canal de troca de experiências entre gestores municipais, profissionais e técnicos de toda a região de saúde, né? E a gente traz também convidados, permitindo assim uma contribuição entre os setores da saúde pública coletiva. O objetivo, né, desse canal é nos fortalecer enquanto operadores do SUS, né? Então, eu quero dar a boa-vinda a todas e a todos. Quero lembrar vocês que cliquem no nosso curtir, né? Que daí, ao curtir o nosso conteúdo, nossa conversa no canal, a gente consegue trazer mais pessoas, né? Que esse conteúdo possa circular entre mais pessoas, tá? Então, eu queria só contextualizar que hoje, né, a gente está com o tema o cuidado em saúde mental no contexto da pandemia. Essa é a segunda parte. A gente já fez uma conversa uns 15 dias atrás, né? Quem pôde acompanhar o canal com o Érico e com a Jaqueline, né? O Érico de Rolândia, a Jaqueline de Apucarana. E hoje nós temos mais duas ilustres convidadas, né? Que eu quero apresentar a vocês, tá? Então a gente tem hoje a Terezinha de Fátima Inocente Bittencourt. Terezinha, ela é assistente social e especialista em saúde mental pela UEL. É também especialista em administração pública pela Unibrasil e marginalização na infância e adolescência pela UEL, tá? Terezinha foi coordenadora do CAPES no município de Bela Vista do Paraíso, de 2006 a 2017. Atualmente, ela está como assessora na gestão de saúde no município de Bela Vista do Paraíso. Terezinha, muito bem-vinda. A nossa outra convidada é a Lumena, né? Lumena Almeida Castro Furtado. Ela é psicóloga sanitarista, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da UFRJ e mestre em saúde pública pela USP. Lumena também é docente, participante do Laboratório de Saúde Coletiva da Unifesp e ISL. E ela também atuou, né, Lumena, na Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde no ano de 2015, tá? Então, assim, eu quero dizer em nome do SISMEPAR, assim, um imenso prazer em recebê-las, né? E podemos estar levando essa discussão de como a gente pensa a saúde mental na atenção básica, no território, né? De que forma que a gente olha para o cuidado em saúde mental nesse tempo de pandemia. Só um detalhe, esqueci de me apresentar, né? Eu sou Valéria Barreiros, eu sou psicóloga social. Eu componho o Observatório Nacional de Políticas Públicas e Educação em Saúde, que é um observatório coordenado pelo professor Emerson Merri, da UFRJ, e eu componho o núcleo de pesquisa aqui de Londrina, ligado à pós-graduação de saúde coletiva da UEL, tá? Então, sem mais delongas, eu quero convidar a Terezinha, tá, para iniciar essa nossa conversa, tá? Então, a Terezinha, eu vou te fazer uma pergunta aí para te aquecer nesse nosso diálogo, tá? Queria que você trouxesse um pouquinho, né, de quais os possíveis arranjos, tá, que os trabalhadores de saúde que atuam na atenção básica podem utilizar no cuidado com o usuário de saúde mental no seu território, né? Então, que você trouxesse um pouquinho, né, da sua experiência, de como a gente pensa o cuidado em saúde mental no território. Muito bem-vinda, a palavra é sua. Terezinha, minha querida, abra seu microfone, meu amor.
Ah, tá bom. Ok? Valéria, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, Alumene, a Silvio, nosso muito obrigado, Rosana, Verusca. Esperamos que nessa tarde a gente consiga transmitir um pouco de experiências e a gente consiga compartilhar essa experiência no sentido de amenizar um pouco o sofrimento e fortalecer o trabalho na atenção primária, né? Eu vou tentar contextualizar um pouco essa questão disparadora, né, que você a saúde mental na atenção primária, relatando um pouco antes, né, da minha experiência enquanto saúde mental. Eu tive duas grandes oportunidades na minha vida profissional. Uma delas, ainda quando eu estava na assistência social, que foi participar do projeto de elaboração da Política Nacional de Assistência Social. Na época, eu era presidente do Conselho Estadual e consegui entender muitas coisas na prática, como se dá assistência. E depois, premiada para trabalhar na saúde, também numa época de transição, onde foram me dadas muitas condições de aprendizado, tanto teórico quanto na prática, que foi participar do Pacto 2006. Esse pacto, ele trouxe para nós, trabalhadores de saúde, uma visão muito afinada e muito técnica de como se trabalhar território, de como se trabalhar o Pacto pela Vida, pegando os principais indicadores, de como trabalhar a defesa do SUS e a gestão, coisas que a gente não falava antes, né? Então, trabalhar nessa defesa do SUS, na garantia de direito e dentro de uma atenção primária, isso foi assim um acontecimento, na verdade, né? Muitos acreditavam, e ainda tem pessoas que acreditam, talvez pela cultura, né, que a saúde pública está somente na saúde curativa, onde ela é espaço de, né, médico-enfermeira, que outros técnicos não teriam um papel fundamental, tão importante quanto dentro da atenção básica. Foi daí que eu vi na saúde, né, um leque enorme de exercer a profissão, né? Como a saúde abre esse espaço para trabalhar com profundidade a profissão, todas as profissões, né? O assistente social, o psicólogo, enfim, a equipe multidisciplinar. Se a gente dá assistência, se o nosso objeto de trabalho na assistência é o homem e as suas transformações sociais, o SUS dá para a gente essa oportunidade de fazer essa garantia de direito ser assumida na prática. Quando eu entrei para a saúde, né, eu fui questionada o que que um assistente social vem fazer na saúde? Uns brincavam, aqui não tem cesta básica, né? Aqui não tem. Você vai o quê? Selecionar pessoas, a carência da carência para a questão do remédio, para dar remédio, né? E aos poucos a gente foi trabalhando no sentido de entender que não era nada disso, que eu tenho que garantir os direitos da população, sim, através de programas e projetos que garantam a acessibilidade, que garanta a participação desse ser humano na construção de um ser como sujeito. E dentro desse leque de prioridade que o SUS apresenta para a gente, né? Saúde hospitalar, saúde, violência. Eu escolhi dois eixos, que é a saúde mental, a atenção básica e a saúde mental. Eu não acredito que elas consigam andar separadas, né? O sujeito, ele está na atenção básica, ele está na sociedade, ele está na família, ele não está só dentro de um CAPS, ou ele não está só dentro de um trabalho com saúde mental. E A atenção básica, através da regionalização, quando eu começo a trabalhar território, eu começo a ver que naquele território existe uma demanda para todos os serviços, né? Inclusive para o de saúde mental. Só que o de saúde mental tem um diferencial. O de saúde mental, quando você começa a trabalhar na atenção primária, você começa a perceber que o paciente de saúde mental, ele parece que está à parte daquele território. Não, mas ele é portador de doença, de transtorno mental, ele dá a impressão, só falta dizer, ele não conta. E aí nós começamos todo um trabalho na atenção básica. Primeiro grande trabalho que nós fizemos na atenção básica, que eu acredito que foi assim um marco também desencadeador de outros trabalhos. Nós começamos a trabalhar educação permanente em saúde. E nesse contexto da educação permanente em saúde, que fazia parte do pacto, nós fechávamos as UBSs e trabalhávamos com todos os profissionais em forma de oficina, não de palestra. Onde essas oficinas tinham por objetivo é fazer despertar na pessoa, no trabalhador, né, desde os serviços gerais, motorista, médicos, despertar nesse trabalhador como era esse trabalho na sua rede, mas não em forma de palestra, não em forma era em forma de construção. Nós fazíamos uma oficina com dinâmicas onde o ser humano, o profissional, começava a trabalhar suas violências, né? Quando eu começo a fazer as pessoas perceberem que a minha agressão, que eu sou um ser humano violento por natureza, todos nós somos, né? É muito mais difícil ser bom, eu tenho que investir muito para mim ser um ser bom. Quando nós começamos a trabalhar sobre essa ótica, nós percebemos, era eu e uma psicóloga que ficamos de frente desse projeto, que as pessoas, os trabalhadores, incitavam, sem mesmo perceber, a agressividade do outro. É a fila de espera que não é a informação não clara. Começamos a trabalhar. Você quer mais ser mais violento do que dar um bilhete para um analfabeto sem explicar o que está escrito naquele bilhete? Então, eram coisas simples, mas para que eles, depois na atenção básica, começassem no seu atendimento, fazer essa reflexão com o paciente, no sentido de quantas pessoas que às vezes ficam irritadas no serviço, porque nós, trabalhadores, não conseguimos passar para ele a informação que ele entendesse. Então, foi um projeto bom, durou bastante tempo. Depois ele foi se apagando, infelizmente. Alguns profissionais mais da área médica, sinto dizer isso, mas assim, aproveitavam o dia porque tinha calendário, tudo certinho. Os grupos eram pequenos, a gente não fazia grupo com mais de 8 pessoas, porque senão também não dá resultado. Aproveitava esse dia para fazer outro tipo de oficina, né? Levar o carro na oficina, ou seja. Então, o projeto foi se apagando. Tentamos resgatar no passado, mas foi um pouco lento. Conseguimos alguma coisa assim, mas não no modelo que a gente queria. Mas conseguimos, fizemos ainda acho que umas 10, 12 oficinas nessa ótica. Nesse meio contexto, eu participei também, o que me ajudou muito aqui a discutir saúde mental na atenção primária, de um projeto cuja sede era Curitiba e que muitos que estão me ouvindo agora devem ter participado desse projeto. Ele foi muito bom, eu participei como técnica do Gerando Saúde Mental. É um projeto, era o MOSCIP, que o foco era trabalhar em redes. Não apenas a rede intra-saúde, não entre os pontos de atenção, mas também com a educação, a assistência. Eu fui responsável pela organização da saúde mental da Regional de Jacarezinho e aqui na Regional de Londrina, o técnico era o Dr. Gilbert e eu trabalhava com ele como parceira mesmo, como a local na organização desse serviço. A gente falava que era a geradora do local, sempre a gente trabalhava em dois. E esse projeto trouxe uma experiência muito grande, uma pena que ele terminou. Ele também movimentava, sim, todas as redes de atenção. A PAI foi uma grande parceira nossa nesse projeto. E nós trabalhávamos com grandes oficinas em todos os municípios do Paraná. A minha regional, como já disse, era Jacarezinho, e eu participava dos municípios aqui em Londrina. E o foco dele era atenção básica. Então, nós técnicos desse projeto, tínhamos a capacitação. Aí sim, nós tínhamos capacitação de sintomas, de manejo, de projetos, de como que nós iríamos trabalhar, mas para nos subsidiar. Porque na região que a gente ia era organizar a rede e dizer por que que a rede era importante, em especial a atenção básica. Porque atenção básica, volto a me repetir, atenção básica, agora um pouco mais de avanço, mas ainda muito tímida, o paciente de saúde mental parece que está num território à parte, chamado CAPS, e não é assim. Depois disso, ou com isso junto, um outro grande projeto, vocês lembram que quando teve aquelas portarias de cultivo da paz? Nós entramos nas três portarias, depois parou também de portaria nesses projetos. E nós começamos a trabalhar a dependência química com um projeto que ficou muito conhecido na região. Fizemos concurso de nome de projeto, enfim, trabalhamos longo com esse projeto, que primeiro se chamou Drogas, Tô Fora, Gosto Mais de Mim, e Violência, Nem Pensar, Quero Paz. Dentro desses projetos, e o projeto de trânsito. Dentro desse projeto, obrigatoriamente, nós tínhamos que trabalhar a atenção primária. E daí nós fizemos, eu acho que nós fizemos umas 50, 60 oficinas sem errar. Porque nós fizemos com todos os professores da rede primária, da rede secundária, escolas públicas, escolas particulares, igreja, movimento social, saúde, educação. E também nesse mesmo foco da saúde mental, porque a dependência química desencadeia uma série de transtornos, né? Tem a coparticipação, tem a codependência, enfim. E tem os servidores que têm dificuldade de lidar com isso, de lidar com a dependência química. Também são usuários que parecem à parte, né? Eu sei que tem que ter uma política específica, um preparo específico, um conhecimento específico para atendê-los melhor, mas sei também que ele procura o posto de saúde, ele procura o hospital, ele procura outras instâncias, né? Talvez nem tanto um CAPS. Ele procura mais outros serviços do que um específico, e é aí que nós precisamos trabalhar, né? E não é tão irreal assim a gente dizer que as pessoas têm receio ou apresentam alguma dificuldade muito grande em lidar com esses usuários, essas pessoas, esses seres humanos, né? Nós descobrimos nesse trabalho todo, o quanto nós estamos fragilizados nessa área e quanto nós estamos longe de ter profissionais, de ter serviços que enfrentam a isso. E esse projeto também, cada escola, o legal desse projeto foi que cada escola fez um projeto para executar naquele ano com as suas crianças e cada UBS também. E a gente ficava subsidiando. Foi muito bom. Que pena falar foi, né? Mas que também com o tempo foi se perdendo. Espero que tenha ficado algumas raízes aí. Nós temos em Bela Vista o núcleo de violência, né? Nós implantamos aqui também por um projeto do Estado, Paraná, implantamos o grupo da violência, o núcleo da violência. E o núcleo da violência, ele trabalha com as violências notificadas, ou não, mas de preferência as violências notificadas, né? As que são notificadas em hospitais, que estão notificadas pela atenção primária. Daí foi um outro desafio enorme, que é tentar fazer com que as entidades, as instituições notifiquem. As pessoas ainda têm, embora num grau menor, mas ainda têm muita facilidade em entender que notificação é denúncia, né? Então, aí o núcleo é uma sala à parte que ele vem para atender pessoas de notificação de violência, para trabalhar aquela violência notificada, para trabalhar o agressor, para trabalhar a família, enfim. É um trabalho que está dando bastante resultado, né? E esse trabalho, ele tem trazido resultado pelo seguinte, porque também nós temos aqui a rede de proteção. A rede de proteção da criança e adolescente, ela foi composta, né, da rede gestora e da rede ampliada, conforme a lei. A rede gestora se reúne, a rede gestora é um representante de cada política que se reúne para discutir a questão da criança e adolescente. E a rede ampliada, cada instituição de ensino ou cada UBS ou cada setor dentro daquela rede gestora tem um representante, uma referência para que no momento que a gente precise acionar essa referência, ela está à disposição. Ou seja, dentro desse projeto de notificação de violência, de rede de proteção, o núcleo da violência está. Então, eu vejo uma notificação. A criança foi violentada, ou a criança foi negligenciada, ou ela teve seu direito violado. O que acontece? O núcleo se reúne, a rede de proteção se reúne, daí com a psicóloga que está atendendo a criança na atenção primária, o CRES, que está atendendo a família também no território, a enfermeira da área do território, a agente comunitária da área do território, o conselho tutelar, essas pessoas se reúnem para traçar, então, o projeto terapêutico singular desta família, para dar o acompanhamento. Então, isso, direta ou indiretamente, faz com que se fortaleça o atendimento na atenção primária. Isso cabe para notificação de negligência com saúde mental, como idoso, enfim, é toda uma experiência. Falando mais diretamente sobre saúde mental, né? Todos esses anos que eu trabalhei de coordenadora do CAPS, né, 11 anos, na verdade, a gente implantou um CAPS aqui, primeiro CAPS, eu acho que do Paraná, no sentido de ser de município pequeno, ser um modelo diferente, um modelo de parceria. Começamos a descobrir um mundo bem diferente, né, um mundo até então desconhecido, talvez pela atenção primária, por alguns outros profissionais, né? Por quê? Porque trabalhar as diversas faces desse paciente, né, entrar no mundo desse paciente, descobrir como esse paciente é, faz toda a diferença. Cai aquele preconceito nosso, né, aquela ideia preconcebida de que eu preciso falar o que que ele tem que fazer. Que eu preciso ficar dando. Aí o paciente, né? Eu sempre digo que falar paciente, dar conselho, né? Isso é coisa para família, isso é coisa para amigos. Técnico, não. Técnico em saúde mental, profissional de saúde mental, ele precisa entrar nesse mundo, conhecer o mundo do paciente, a sua cultura, de onde que ele veio, o que que ele faz. E junto com ele construir o projeto dele. Porque como que eu, de um outro mundo, de uma outra cultura, de um outro meio, vou dizer o que ele tem que fazer? Não consigo bom resultado, com certeza. Então, esses caminhos são descobertos juntos. Porque quando eu faço isso, eu estou tentando tirar o paciente do seu mundo de objeto e levá-lo para a condição de sujeito. Quando ele se torna sujeito, ele começa a ter opinião própria. E não foi poucas vezes que nós ouvimos de familiar: olha, eu vou tirar ele do CAPS porque ele começou a dar trabalho em casa. Ele quer ir no mercado, ele quer saber que dia que ele recebe a aposentadoria, ele quer saber quanto que custou o chinelo que eu comprei para ele. Aí, fica mais fácil deixar ele quietinho lá, né, sem ele opinar sobre a vida, né? Bom. A saúde, porque a saúde mental, nesse campo, nessa linha, ela trabalha na subjetividade. A neurologia até consegue dar exames neurológicos, né? Faz um mapeamento, faz. A saúde mental, não. A saúde mental, eu vou trabalhar com o sentimento da pessoa. Eu vou trabalhar com aquilo que ela me traz. E um dia, um dos relatos que me fez assim repensar muito a saúde mental, que nós tínhamos uma paciente no CAPS muito difícil, muito difícil, o tratamento dela. E nem diagnóstico, né, nós não tínhamos direito. E aí eu já abri espaço para ela, para as pessoas falarem. E daí ela disse: o que eu gosto de vir aqui, eu tenho tanta segurança porque eu sei quem eu vou encontrar aqui, mas vocês nunca sabem como eu vou estar. Então, essa construção de que essa pessoa faz leva a gente a refletir, a construir. Eu sei que meu tempo, né, tá acabando, não, já acabou, mas eu me empolgo tanto quando eu falo nisso, porque é uma vivência tão enriquecedora, uma vivência tão boa, tão possível, que a gente não pode deixar passar, né? De melhorar a vida de tantas pessoas que procuram o nosso serviço. Acho que é isso. Meu tempo acabou.
Oi, gente, eu tô nessa cruel e terrível função de ficar falando assim: seu tempo está acabando, seu tempo acabou. Quero agradecer muito a fala da Terezinha. Eu acho que foi bastante importante, né, a gente ouvir, né, na fala dela, desde a construção, né, do pacto, de como se defende o SUS, a interseção, né, da saúde mental com outras políticas, a possibilidade de compreensão do território e da saúde, né, a partir de um outro olhar, e a construção mesmo, né, de um projeto terapêutico singular de maneira intersetorial, interdisciplinar. Então, eu queria, destacar essas questões aí que foram bastante importantes, né, na fala da Terezinha, né? E quero já, né, depois no final, quero lembrar vocês que vocês podem mandar questões no chat, que a gente vai estar ao final, né, colocando as questões para as nossas convidadas. Não esqueçam de dar o curtir lá também no nosso canal, né? E agora eu quero trazer, né, para a fala a Lumena. Lumena querida,
Minha querida,
é um
boa
prazer
tarde.
tê-la aqui virtualmente na nossa Terra Vermelha, né? No nosso norte do Paraná, nesse dia de inverno, né, Lumena, que é lá de São Paulo, né, Lumena? Tá frio aí
Isso, tá frio. Tá bem frio, é.
também, né? Imagino. Lumena, a gente pensou, né, para dialogar contigo, a disparar assim, de quais seriam as estratégias, né, a partir do teu repertório, da tua história, que os gestores de saúde, né, podiam apoiar as ações de saúde mental na atenção básica, né? Como é que a gente pensa o território? Como é que a gente pensa a saúde mental na vida vivida, aonde ela acontece,
sim,
né?
É isso, né?
No território das vidas, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência a partir desse disparador.
Certo. Então, boa tarde, Valéria. É uma alegria estar aqui com você, com a Terezinha. Queria agradecer o convite da Silvia, da Rosana, da Verusca e parabenizar vocês por estar criando este espaço onde pode constantemente estar trazendo temas para reflexão coletiva. Enfim, acho que isso é muito importante. Queria começar ressaltando que a gente está vivendo um momento muito desafiador para o mundo todo, né? Para o Brasil e para cada um de nós no município que está, onde está. E nós temos à nossa frente algo que está acontecendo que também é desconhecido, né? É a primeira vez que a gente vive isso desse jeito, é a primeira vez que a gente tem essa questão que pega a todos nós, no mundo todo, né? Estamos fazendo pesquisa, estamos tentando compreender. Então, a todo momento tem novas informações e é um momento, portanto, especial que a gente está vivendo, né? É um momento que é agravado pelas muitas milhares de mortes, mais de 60 mil mortes no Brasil. E isso traz para todos nós um sentimento de tristeza, um sentimento de dúvida, um sentimento de medo. Tudo isso está fazendo parte dessa situação que a gente está vivendo agora, né? E a saúde mental tem tido um agravamento muito importante do sofrimento das pessoas, né, na área de saúde mental. É ainda, eu acho, um sofrimento quase invisível, como tem questões mais concretas, né? Pessoas na UTI, de respirador, enfim. Tem gente que está morrendo por falta de acesso. Então, o sofrimento em saúde mental, ele acaba não tendo uma centralidade, muitas vezes, nas nossas ações, nosso planejamento, nas conversas, né? E acho que esse debate, como de vocês, coloca uma luz bem importante nesse fenômeno que está acontecendo, desse adoecimento mental, mais coletivo, inclusive, né? E tanto para quem fica em casa, para quem não consegue ficar em casa, tudo isso tem trazido diferentes desafios para a gente que está na área da saúde, buscando acolher as pessoas no sofrimento de saúde mental, né? A questão da informação é o primeiro ponto, né? Muito importante que a gente possa ajudar, enquanto gestor municipal, a ter informações que sejam mais consistentes, que não fique cada dia informação diferente para a população. Isso também tem sido gerador de ansiedade, tem sido um gerador de adoecimento, né? E aí, ressaltando que nesse contexto todo, não dá para a gente não olhar para a importância do SUS, né? Se não fosse o SUS, seria hoje, eu acho, uma barbárie o número de mortes, o número de pessoas que estariam contaminados, né, sem nenhum tipo de cuidado. Então, ter um sistema universal e público, acho que está ficando cada vez mais forte para todo mundo, que é central nesse nosso processo de cuidado das pessoas que estão, nesse momento, precisando disso, né? E aí, o gestor, de novo, tem uma importância grande, né? O COSEMES, por exemplo, é um espaço coletivo onde os gestores se encontram, refletem junto, pensam estratégias, e a gente sabe que o SUS, em todos os nossos espaços, né, ele tem potências enormes, mas também tem muitos desafios, muitas dificuldades. Nessa hora, o coletivo de gestores poder pensar de forma conjunta aquela região tem sido também bastante importante para que a gente possa pensar estratégias solidárias entre os municípios. Um município conseguiu fazer uma pequena intervenção, mas ela foi potente. Então, poder ter um espaço de troca disso tem sido muito importante para nos ajudar a ir inovando juntos, né, na forma de cuidar nesse momento tão, tão delicado que a gente está vivendo, né? Então, eu queria dizer isso porque acho que, nesse momento, vamos esquecer as questões partidárias, vamos esquecer as diferenças que nós temos de concepções, vamos esquecer as diferenças que temos de profissões. É hora da gente se juntar, e o COSEMES é um espaço importante para isso, a Comissão Interjetora Regional, junto com o Estado, é um espaço importante para isso, para que a gente possa potencializar a experiência que sempre, né, que um tem e que o outro ainda não fez. Isso seria importante sempre, em qualquer momento do SUS, mas acho que agora isso é fundamental, né? Não dá para deixar que cada município sozinho tenha que descobrir, né, de novo, do zero, possibilidades novas de atuar com a pandemia. Então, acho que também eu queria ressaltar essa enorme importância da gestão compartilhada entre os gestores, né? E aí tem uma questão, né, que você estava provocando, Valéria, que é da atenção básica. Com certeza, acho que a atenção básica, ela tem sido, aonde a gente consegue inventá-la, né, de uma forma viva, ela tem sido um coração do SUS nos territórios, vamos dizer assim, né? E é no território, né, como a Valéria acabou de falar, que a vida acontece. É lá que as pessoas moram, adoecem, sofrem, namoram, separam, têm filhos, enfim, né? Trabalham. Então, o território, a gente entende o território, né? Acho que todos nós aqui que estamos conversando, não como só um espaço geográfico determinado, mas o território é o lugar onde se desenvolve as relações, se desenvolve as parcerias, onde tem conflitos, disputas, e é esse território que a atenção básica está completamente imersa nele, né? Portanto, eu acho que a gente tem que olhar para esse território nesse momento da pandemia, não só como um lugar de desafios, de problemas, mas também como um lugar de potência. É lá que acontece a dificuldade, mas é de lá que também virão as possibilidades de inovação, as possibilidades de enfrentar a pandemia. Então, nesse sentido, apesar de, infelizmente, assim, muitos espaços de discussão, na própria mídia, né, só aparece o hospital e a UTI, a gente não tem nenhuma dúvida que a UBS, o espaço da atenção básica, quem tem consultório de rua, quem tem outros tipos de serviços, ela é hoje um dos lugares mais importantes no enfrentamento da pandemia. Com a subnotificação que a gente tem, pela pouca testagem, tem muito mais gente contaminada, né? Muito mais gente contaminada, tem estudos falando de 8 a 9 vezes mais de mortes e de contaminados, que não estão nem sabendo que estão contaminados, enfim. Então, quem está capilarizado é a atenção básica. E, nesse momento, acho que a gente tem que também associar a essa questão, o que é o cuidado? É uma ótima oportunidade de a gente conversar sobre o que é o cuidado. O cuidado é apenas eu atender um sintoma que chega? O cuidado é apenas eu atender, fazer um monte de consulta para ter uma produtividade ali que agrade, né? Algumas possibilidades de gestão. Enfim. Então, acho que a gente está tendo que olhar para isso e aprofundar a discussão do cuidado. O cuidado como algo que se conecte com a vida daquela pessoa que está na nossa frente. O cuidado como uma possibilidade de uma relação com as pessoas, e essa relação tem que estar bem calcada, né, bem voltada para aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento. É isso que é o processo de cuidado que a gente tem perseguido, né, há tantos anos. Sempre brinco que é mais fácil falar do cuidado do que fazer, né? Porque na hora de fazer são muitos desafios, diversidades, enfim. Mas a gente tem que perseguir esse jeito de cuidar, né? E nessa hora, o papel da UBS para transformar esse jeito de cuidar é fundamental. E aí acho que vem uma questão que o gestor municipal é muito importante, muito importante. Acho que é o momento da gente, né? Eu fui gestora municipal mais de uma vez, enfim, sei dos desafios que a gente tem para fazer isso, mas acho que é o momento do gestor municipal chamar a sua equipe e falar: olha, gente, não é a produtividade que está interessando, não é o número de consultas que a UBS faz, que o CAPS faz, enfim, que um serviço especializado faz, que é o central. O central é quantas pessoas eu estou conseguindo conectar. Quantas pessoas eu estou conseguindo cuidar? E isso, a UBS no território, pode fazer uma potência bastante importante, né? Então, a gente podia aproveitar esse momento da pandemia para poder, entre nós, entre as equipes, possibilitar conversas como essa que vocês estão fazendo aqui, que eu acho que é muito importante, para que a gente possa, lá na equipe, nas 3, 4 pessoas que estão ali naquela UBS, tentando organizar. A partir dessa conversa, desse conceito. Porque para eu organizar, eu tenho que saber para quê, né? Se eu vou organizar só para poder ter mais consulta, que está diminuindo a consulta, porque ninguém está vindo na UBS, porque está com medo, é um jeito. Se eu vou organizar, as pessoas não estão vindo tanto na UBS, pelo menos onde eu tenho circulado, não estão indo tanto na UBS como iam antes, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o território, mais do que eu já ia, né? E aí, a gente poder se conectar com o território como lugar onde eu posso, encontrar com a vida que está acontecendo ali. Acho que isso tem sido central, né, nas conversas que a gente tem feito, enfim, a gente tem, acho que a gente descobriu, né, que pode conversar com as pessoas até mais vezes, com mais frequência, mesmo sem poder estar junto. Tudo bem, não tem um abraço, não tem um olho no olho, que seria fundamental, mas tem possibilidade de conversar. Então, uma primeira questão que eu queria chamar a atenção é esse papel da equipe, porque o gestor não é só o gestor municipal, o secretário, ele é o gestor que está os espaços técnicos, o gestor da UBS, reconhecer que o usuário é gestor do seu cuidado. Então, a gestão ela tem muitas dimensões. Mas, nesse momento, falando do gestor municipal, eu acho que é o primeiro ponto que seria bem importante a gente poder conectar nessa discussão de como durante a pandemia, também depois, mas agora isso está muito exacerbado, né? Como que eu posso conectar os vários serviços que eu tenho no meu município para podermos conseguir potencializar esse cuidado? E aí, de novo, um desafio que não é fácil, mas é fundamental. Conectar uma rede de cuidados que não se esgota na saúde. Ela tem que ser uma rede de cuidados que eu possa, enfim, tá trabalhando com se tem CRAS no município, se tem uma associação de moradores naquele bairro que é muito forte, se tem uma igreja que é uma igreja comprometida com o território, se tem um campo, né, um espaço esportivo, um espaço de cultura. Então, é o momento da gente pensar uma rede mais ampla para poder pensar o cuidado, construir esse cuidado no território. Aí, lembrando de uma questão que eu acho que é bem importante, que é o trabalhador também está no território, né? O trabalhador também tem medo. O trabalhador também tá com o risco de, né, de ser contaminado, tem trabalhadores da saúde morrendo. Então, com certeza, nessa hora, o receio, a insegurança, né, do trabalhador também está presente, né? Também está ali para a gente poder cuidar e fazer a gestão desse processo. E aí a gente tem, eu tenho visto experiências muito. Eu estava na supervisão ontem, por exemplo, os trabalhadores falando: olha, nós nunca conversamos tanto entre nós da equipe como estamos conversando agora. Estamos descobrindo jeitos de conversar, né? Parece que não tinha tempo de conversar antes, agora estou descobrindo que tem tempo e tem que ter tempo, né? Porque eu também estou com medo, eu também estou inseguro. Então, poder assumir que o trabalhador é uma pessoa, né? Assim como a pessoa que a gente vai cuidar, e nesse encontro de duas pessoas que podem estar com o mesmo tipo de medo, por exemplo, é que a gente vai ter que fazer essa produção do cuidado. Então, o gestor municipal, eu acho que além de poder ajudar a construir essa rede, né, a construir essa rede com outras, às vezes quem está na OBS não tem contato com a pessoa que está lá na cultura, no esporte, na assistência social, o gestor tem. Então, além de ajudar a construir essa rede no território, com tudo aquilo que tiver de possibilidade, as escolas estão fechadas, os clubes estão fechados, então eles podem ser espaço, por exemplo, de acolhimento. Nós temos pessoas que a gente não pode dizer para elas se isolarem. O isolamento é uma responsabilidade individual, nem sempre, né? Se eu tenho pessoa em situação de rua, se eu tenho uma pessoa que mora, né, numa comunidade, numa casa de um cômodo, dois cômodos, aonde moram, por exemplo, seis pessoas, que já era difícil antes, mas antes os filhos iam para a escola, ficavam a maior parte do tempo na escola, o marido ia trabalhar, a mulher também saía para trabalhar, enfim, chegava só à noite naquele espaço. Agora não. Muitas vezes estão 24 horas as pessoas naquele espaço minúsculo, tendo que conviver o dia todo, né? E isso tem trazido muitas questões, por exemplo, a violência doméstica, que é uma questão que atravessa fortemente a saúde mental. Uma mulher que está sendo violentada, a saúde mental dela está numa situação gravíssima, né? A depressão, que é muito comum nesses casos, enfim. Então, nesse momento do isolamento, né, da proposta de isolamento, para quem consegue fazer o isolamento e está em condições muito precárias, a chance de ter ampliado, né, a sua tristeza, a sua depressão, até pelo aumento da violência que já está aparecendo em pesquisas, é muito importante, né? Então, quando a gente fala que o gestor pode ajudar a construir essa rede de um lado, uma rede de proteção para o trabalhador do outro, é para que esse trabalhador possa, de forma protegida, estar no território, né? É lá onde as pessoas, por exemplo, tem uma questão que tem atravessado muito a saúde mental. Não sei como é que vocês estão vivendo isso nos municípios de vocês, né? Talvez um município pequeno ainda não tenha tanta morte, espero que não, né? Mas os municípios um pouco maiores que já têm, que é essa impossibilidade de fazer o luto. Não fazer o luto é uma questão que deixa as pessoas com muita muita vulnerabilidade no seu processo de lidar consigo mesma, né? Então, nós temos um exemplo extremo que saiu na imprensa, que são as mães Yanomamis que não puderam enterrar seus filhos, e naquela cultura, não enterrar seus filhos significava que a alma deles ficaria para sempre vagando, né? Então, para quem tem uma cultura, isso é agravado, para quem tem uma outra cultura, como talvez vários aqui que a gente está conversando, de qualquer forma, o momento da morte, né? Não é à toa que a gente tem enterros, a gente tem processo de velório, porque isso nos ajuda a processar uma perda. E nesse momento não estamos podendo fazer isso, não estamos podendo abraçar as pessoas na UTI, os familiares, não estamos podendo enterrar. Então, tudo isso tem atravessado muito fortemente a saúde mental. E tem trazido para dentro dos nossos serviços, imagino que com vocês também está acontecendo isso, muitas pessoas que não vinham falar de saúde mental na UBS, não iam para os CAPs antes, e agora estão aparecendo lá. Estava conversando com uma rede de CAPs a semana passada, e eles falando, olha, como tem chegado gente que nem sabia que existia CAPs naquele território, né? Como tem chegado gente, às vezes não chega até a UBS, mas quando a gente comunitário vai na casa da pessoa, percebe esse sofrimento muito ampliado, né? Então, poder estar no território, poder, não só a gente comunitário, mas a equipe, ir se conectar com as pessoas ali, pensar estratégias de não perder o vínculo. Tem o UBS, por exemplo, que está fazendo, tem CAP que está fazendo com quem tem, né, possibilidade, grupos de WhatsApp para poder acompanhar as pessoas. E aí, acompanhar o hipertenso, acompanhar aquele grupo que tinha de hipertenso, acompanha desse jeito, aquele grupo que tinha, né, enfim, de outras questões, acompanha por um jeito mais remoto. Estratégias de poder estar na casa das pessoas e quando percebe que tem uma situação mais aguda, né, poder fazer conexões mais frequentes, poder criar possibilidades de estar em contato maior. Então, isso tem que ser questões que têm sido muito importantes. E aí tem três tipos de rede que eu acho que eu tenho visto experiências bacanas demais nas UBS. Uma que na Zona Leste de São Paulo, por exemplo, tem um território grande que não tem água. E tem pessoas em situação de rua, tem pessoas em habitações muito vulneráveis. Então, a UBS foi a liderança para poder, junto, descobrindo outras lideranças no território, conseguir fazer com que tivesse água naquele território. Né? Faltando poucos minutos, vou tentar ser mais resumida, que a gente vai se empolgando. Né? Outra coisa que eu achei interessante, 67%, numa pesquisa que saiu esses dias, das redes de solidariedade são do próprio território. Não é alguém bacana que veio lá fazer, não. É o próprio território se organizando. E as UBSs podem ser uma liderança importante nisso. Tem muita mulher que perdeu a renda, né? O que a gente pode pensar com essas mulheres para que elas possam, por exemplo, dar um exemplo concreto, né? Costurar máscaras e vender para o próprio poder público, por exemplo. Né? A UBS sabe quem são essas mulheres, sabe que elas estão deprimidas, que elas estão tristes, que elas estão, algumas pensando até em ações, né, como já está acontecendo, ações mais drásticas, né? Porque não dá conta mais de ver o filho sem comida em casa, de não ter renda, enfim. Então, é a hora da gente se conectar que saúde mental não é um diagnóstico. Né? Saúde mental é como as pessoas estão conseguindo, né, viver esse momento, como é que isso está atravessando a sua subjetividade, como a Terezinha falou, ela é construída, né? Como é que essas questões estão atravessando as relações, isso é cuidar da saúde mental. Né? E aí, para ir concluindo, mas tem questões que são graves. Tem CAPs, por exemplo, que as pessoas que iam lá todo dia para grupos não podem mais, o atendimento é só individual. E as UBS estão ficando com esses casos também, porque não tem retaguarda. Então, uma coisa bem potente, eu acho, agora é, eu sei que tem poucos CAPs na região, né? A gente tem ainda um processo aí de construção dessa rede, mas acho que é bem importante a gente poder criar ou fortalecer, né, ou apoiar, e aí o gestor municipal tem muita importância, não só o de cada município, mas o COSEMES, aquele grupo regional, né, da CIR, porque aonde tem CAPES, é muito possível fazer um matriciamento à distância. A gente tem tido experiências muito legais. Né? Tem um momento na semana, tem discussão de caso, do CAPES poder, enfim, né, tá junto, pensando, aí a pessoa que está lá no território, que está lá no UBS, fala, eu estou vivendo uma situação muito complicada, tem um senhor aqui, tem uma mulher que está muito deprimida, não sai da cama, enfim, aí o CAPS pode ajudar a fazer a conversa sobre aquela situação. Né? Então, eu acho que a gente tinha que valorizar, chamar esse papel do CAPS como central no matriciamento da rede básica. E aí o CAPS pode estar em Londrina, e a rede básica pode estar em outro lugar, não importa, né? A gente vai conseguir fazer esse trabalho junto, né? Se a gente puder tá pensando nessa perspectiva de que somos todos responsáveis pela saúde mental, né? Estou achando muito potente, para poder concluir essa primeira conversa, ver como que a saúde mental agora apareceu na UTI, né? Eu tenho residentes multiprofissionais que eu faço orientação, que trabalham em UTI, e falavam como, até pouco tempo, essa questão da saúde mental lá não era muito valorizada, porque é muito rápido, tudo tem que fazer, tudo é urgente, e agora não, né? A gente tem visto muitas experiências na pandemia de que as equipes da UTI estão percebendo o sofrimento mental das pessoas, o sofrimento emocional das pessoas, e estão tendo que se dar conta disso. Né? Então, aquele médico intensivista, né, que pensava muito mais na intervenção ali né, dura, rápida, que também é fundamental, ele hoje está pensando como é que eu posso conectar essa família. Não sei se vocês viram hoje, saiu da imprensa, um casal que era casado há 50 e poucos anos, que morreu de mão dadas na UTI, né? Porque a equipe teve uma sensibilidade de perceber que, além do respirador, aquela pessoa estava atravessada por uma tristeza, né? E que os dois estarem juntos naquele momento era uma questão de saúde mental. Então, queria terminar dizendo, nesse primeiro ponto, que realmente assim, a gente está vendo um momento muito difícil para todos nós, né? Ficar em casa, às vezes, mesmo quem está sozinho, numa casa interessante, né, causa sofrimento. Eu estava brincando antes de começar, que em casa tem 10 pessoas, né? Então, a gente tem, de um lado, uma possibilidade grande de estar sempre falando com pessoas diferentes, fazendo coisas junto, mas também está todo mundo junto todo dia, tem as suas questões. Então, para todos nós tem um tipo de dificuldade, mas também tem potências, e acho que a atenção básica pode nos ajudar a conectar essas potências que tem no território. É de lá que vai vir inovação, é de lá que vem né, pistas para a gente pensar como fazer junto. Então, eu queria valorizar o papel central da atenção básica no cuidado da saúde mental e no cuidado em geral nesse momento da pandemia.
Muito obrigada, Lumena. Foi bastante importante, assim, né? Eu queria ressaltar algumas coisas da sua fala, né, que ficou em mim, né? Antes de falar disso, eu queria dizer que está aberto, né, para as pessoas quiserem mandar comentários, perguntas, fiquem à vontade. Mas, assim, eu acho que, por mais que nesse tempo, né, pandêmico, a gente nunca falou tanto em isolamento e em distanciamento, mas acho que também nunca falou tanto em conexão, né? Obviamente que a conexão mediada pela máquina, né, como estamos fazendo hoje, ela não é aquela que a gente, né, tem como a melhor, como a ideal, seja lá o quê. Mas, assim, ela é a que é mais possível hoje em muitas das situações aonde há necessidade de conexão, né? E aí, quando você, no início da tua fala, traz, né, a importância e a possibilidade de trocas entre os municípios, né? Esses dias a gente tem uma pesquisa sobre pessoa com deficiência, né? E o campo lá em Foz do Iguaçu, e a gente estava pensando em uma possível ao vivo aí de que tema que a gente traria para a discussão do trabalhador. E eu falei, gente, vamos pensar em trazer aquela coisa mais louca que o serviço criou, louca no sentido assim, que ele nunca havia pensado, né, que partiu do momento e os efeitos disso, né, se isso foi importante, se isso deu algum resultado esperado. Então, às vezes, aquela coisa que parece ínfima num determinado município, no outro, ao ouvir essa experiência, ao trocar isso que eu estou chamando dessas loucuras, né, porque seriam coisas antes não pensadas, né? Então, acho que valorizar, né, essa troca nos municípios, né, de criar discussões regionalizadas, né, o desafio que a gente sempre teve, né, na saúde mental, e aqui Londrina, por ser sede de regional, né, então, a época que eu fui coordenadora do CAPS 3 aqui, a gente tinha muito esse, foi antes da criação dos CAPS regionalizados. Então, como a gente conectava, né, os municípios das micro-regiões dentro da macro para pensar a saúde mental no seu território? Né? Como que um município que não tem CAPES, né, se ele não tem CAPES, então ele não faz saúde mental? Né? Então, como que... Né, esse era o pensamento antes. Então, acho que isso na sua fala foi importante. Então, trazer essa dimensão do cuidado também, eu acho que é uma coisa... É importante que você trouxe do cuidado e da gestão. Acho que eu queria ressaltar essas duas questões. Muitas vezes, nas nossas falas, né, no cotidiano e nas pactuações de trabalho, a gente tem essa separação, né, muito rígida, muito dentro da caixinha. Trabalhador, gestor e usuário. Né? Como se cada um só pudesse ser aquilo que o denomina, né? Como se a gestão só fosse o chefe, né? O procedimento só o trabalhador e o paciente, muito entre aspas, né, ou o usuário, aquele que usa, seria aquele que recebe. Então, quando você traz na sua fala que o usuário é o gestor do seu próprio cuidado, né? Enquanto nós, né, trabalhadores da saúde, da assistência, de qualquer lugar, né, não trazer à tona essa dimensão de que a única pessoa, né, que a única não, de que o usuário, ele sim é o gestor do seu cuidado, porque por mais que eu tenha qualidade na minha oferta, né, ele vai fazer se ele quiser, se isso tiver sentido para ele, né? E acho que daí isso faz com que nós, seja no lugar de gestor ou de trabalhador, possamos sair dessa onipotência e entender que o nosso trabalho só se dá no encontro. Ele não acontece em nenhum outro lugar, né? Que é o que a gente fala, né? Do trabalho vivo em ato, né? No momento do acontecimento. E essa pandemia nos traz o desafio, né, de criar outras possibilidades de encontro, né? Então, quando você traz também, né, a questão dos serviços se conectarem, né? Como que a gente pode hoje? Eu tenho participado de algumas discussões de rede no campo da cultura, né? A gente está vivendo um momento fervilhado aí com a lei Aldir Blanc, a gente tem muito artista com sofrimento psíquico intenso, né? Porque a classe cultural é a primeira que parou e a última que vai voltar. O artista não tem público, né? Então tem muitas questões desse campo, né? Da vida vivida, desse sofrimento, né? Então, como é que a gente conversa daí, né? Então a gente tem que criar canais de redes. E outra coisa, assim, que eu quero, né, trazer também da sua fala é o território enquanto potência, tá? Acho que isso também é importante. Então, assim, a centralidade do cuidado está no usuário, o território enquanto potência, né? E o momento dos rearranjos, né? Tudo saiu do lugar, né? Essa pandemia nos deslocou, né? Quais os possíveis rearranjos eu posso fazer, né, nos meus serviços de saúde, nas minhas relações cotidianas de trabalho, na minha relação com o usuário, né? E aí, mais do que nunca, por mais que a gente esteja bastante triste, né, triste, né, para trazer um eufemismo, com todo o desmonte da saúde mental, né? Né, do não financiamento, várias questões aí acontecendo, mas esse momento traz à tona, né, a questão da matricialidade dos CAPs, talvez como nunca antes, né? Talvez esse momento, como você disse, nunca o UBS entendeu ou o CAPs entendeu a importância da relação, por exemplo, né, de um serviço da atenção básica com um CAPS, né? Então, acho que essas são questões bastante importantes, né, para a gente estar trazendo aqui nesse momento, assim, que me afetou, né, da sua fala e da fala de todo mundo. A gente teve vários comentários aí, parabenizando, né, a presença de vocês. A gente tem um grande número de municípios presentes aqui na nossa conversa, né? Então, assim, eu queria trazer agora para vocês o que que a gente pode desejar, pensar, porque, assim, a gente discute muito esse momento pandêmico, né? O que que a gente quer ou o que que a gente sonha, né? No pós-pandemia, né? A gente ouve muito assim, ah, não vejo a hora da vida voltar ao normal, não vejo a hora do trabalho, como se alguma coisa fosse voltar ao normal, né? Como se o mundo pós-pandemia, né, fosse ser o mesmo. Não é, né? A gente suspendeu a economia, né? Coisas que a gente achou que nunca ia conseguir dentro dessa lógica capitalística neoliberal, né? A gente está revendo as relações. Então, assim, eu queria que vocês sonhassem junto comigo, né? Nem é comigo, foi o Latour que trouxe esse desafio aí para a gente, né? O Bruno Latour, para a gente pensar, né? Quais são as coisas que eu não queria que voltasse depois da pandemia, né? E quais são as coisas que eu poderia criar no pós-pandemia, né? Então, aí é uma pergunta para as duas, uma pergunta não, é um disparador para as duas, né? O que que a gente iria construir na pós-pandemia? O que será que a gente pode estar recolhendo desse momento, né? Que vai ser semente, que vai ser furo no muro no pós-pandemia, né? Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí esse disparador.
Sou eu? Posso? Vamos lá. Muito, muito excelente a fala da Lumena, com toda a experiência que ela tem e com todo o conhecimento que ela tem de território. Realmente é no território que as coisas acontecem, né? Não só no território geográfico, mas no território das ações, dos acontecimentos. Aqui no nosso município, pós-pandemia, a gente já está pensando, mesmo porque já veio um ofício do Ministério Público perguntando o que que o município está pensando primeiro foi pedido o plano, né, de contingência, do que nós estamos fazendo e do que nós vamos fazer pós-pandemia. A pandemia, ela deixa muito rastros em tudo, né? Ela deixa uma devastação muito grande emocionalmente falando, né? Ela causa um medo na população. O que a gente percebe hoje aqui na convivência é um medo da população em relação a tudo, em relação às relações sociais, parece que uma ambiguidade nessas coisas. Na mesma hora que tem medo, nós não conseguimos fazer cumprir um decreto para que a população fique em casa e se cuidem. Depois tem aquela população que não consegue, a vida dela depende daquele recurso econômico. Enfim, esse medo, ele deixa rastros que vão demandar muito tempo para que se recupere, né? Uma pessoa que perdeu casa, que perdeu o serviço, que perdeu filho, que praticamente a gente não sabe quais são as consequências do retorno escolar, como que ele volta. Enfim, a pandemia desestruturou toda essa situação. Esse medo, ele causa doenças patológicas, a ansiedade, leva a uma depressão. E aí, além das pessoas estar sofrendo emocionalmente, né, tá com o seu sistema emocional abalado, ele também começa a sentir sintomas patológicos, né? Ele começa a se alimentar mal, a alimentação leva a uma situação de doença, né? Ele desenvolve hipertensão, ele desenvolve diabetes, ele vai para um sedentarismo, enfim. A ansiedade tira a pessoa do seu eixo que os conecta, que os faz elaborar uma rotina, que os faz trabalhar. Pensando nisso, hoje nós já aqui em Bela Vista começamos um projeto que ainda está tímido, mas começamos já um projeto no sentido de que esse projeto está sendo encabeçado pela psicóloga do Núcleo da Violência e pela assistente social do NASF para trabalhar, primeiramente, com os trabalhadores em saúde, porque os trabalhadores em saúde, seja ele aquele que está mais na linha de frente, ou seja, aquele que é dentro de um hospital, ou seja, aquele trabalhador até mesmo de uma área administrativa que também faz muito, atende muitas pessoas, é o setor de agendamento, outros setores que também trabalham, transporte, por exemplo, né? Como essa pandemia limitou o atendimento, né? E a Silvia sabe disso, no Sismepar de pessoas. Então, isso tudo leva a outras comorbidades, outros problemas, desencadeia outros problemas patológicos, né? Isso dentro da saúde mental também, aqui em Bela Vista, dentro dos trabalhadores. Quantos trabalhadores tiveram que se afastar não só por ter 60 anos, mas também porque começam a apresentar quadros que o limitam de organizar um serviço e de tranquilizar a sua população que ele atende. Então, nós estamos começando um trabalho aqui, né, com os trabalhadores da saúde, no sentido de ofertar para eles possibilidades de encontrar um equilíbrio emocional dentro desse furacão que é a pandemia. E esse resultado é lento, né, mas a gente sabe que a demanda é alta. Então, o que que nós esperamos pós-pandemia? O que que nós estamos reconstruindo? Nós temos que rever o nosso plano municipal de saúde agora por conta da pandemia. As ações mudaram, o financiamento mudou, então tudo tem que ser alterado dentro desse contexto da pandemia, que é o plano municipal de saúde. Dentro desse plano municipal de saúde, nós vamos ter que rever as nossas ações e já planejar como que nós vamos trabalhar essa situação na atenção primária. A atenção primária, ela é a porta de entrada para isso, né? Ela é dentro dos serviços de saúde, ela é a organizadora do serviço, né? Claro, junto com a gestão, junto com. Mas, nesse sentido, esses trabalhadores serão atendidos nas suas ansiedades, nas suas depressões que desenvolvem, no caso mais grave, síndrome de medo, medo de contato, medo de, enfim. Dentro dessa nova construção dos planos de saúde, tem também a elaboração da PAS, e eu penso que dentro dessa construção, desse novo planejamento, discutido com atenção básica, o matriciamento é fundamental. Tendo ou não tendo atenção, CAPS, nós temos CAPS aqui, mas a equipe multidisciplinar, principalmente quando o NASF surgiu, ele surgiu com a exigência. Hoje a gente sabe que é diferente, que a nomenclatura NASF não existe mais, mas que existia, né, uma exigência de ter um profissional, um psicólogo que trabalhasse saúde mental e um assistente social que trabalhasse o contexto familiar, o contexto social, daquelas famílias. Então, eu penso que o matriciamento ele vai ser um carro-chefe no sentido de organizar o serviço na atenção básica com foco no doente mental. É preciso que Daniel Goleman, no seu livro Foco, ele deixa bem claro o que é focar uma ação para que ela tenha um resultado. Porque o medo, a ansiedade, a angústia, tudo que nos é causado próprio de uma pandemia, ao sair dela a gente não sai tão tranquilo, né? Ninguém sai de uma frustração, ninguém sai de um medo, ninguém sai, né, sem nenhum sinal. Então, eu penso que o matriciamento na saúde mental com essa equipe multidisciplinar é fundamental nos territórios, no entendimento. Se eu tenho, nesse projeto nós conversávamos esses dias, se eu tenho 100 famílias cadastradas num território. Dessas 100 famílias, 80 são mais acompanhadas. Dessas 80, deve ter umas 10, 20 famílias que eu tenho que focar. É nessa que eu vou encontrar transtorno mental mais instalado, é nessa que eu vou encontrar o desemprego maior, é nessa família que eu tenho que cuidar, que eu tenho que acolher. A técnica do cuidado, o SUS nos fala isso na sua diretriz, né? Eu tenho que trabalhar na integralidade, eu tenho que trabalhar na universalidade, na equidade. Esses princípios garantem a gente construir um plano capaz de dar conta de amenizar o sofrimento mental na questão do atendimento, né? E porque muitos ainda acreditam que a saúde mental é exclusiva do CAPS, e não é, não pode ser exclusiva do CAPS. A saúde mental é a responsabilidade de todos os atores da saúde, né? CAPS é um trabalho, é uma instância importantíssima, mas eu não devo atribuir só isso, né? Priorizar, eu acho que as famílias desses territórios. Não vai ser fácil sair dessa pandemia, porque reconstruir é difícil em qualquer situação, né? Eu parti daquilo que ficou, daquilo que É como se um vendaval passasse em nossas vidas. O que que eu vou reconstruir daquilo que ficou? Como que eu posso voltar para a minha atividade, independente de só alcançar indicadores, de só alcançar metas que estão pactuadas, né? É a qualidade dessa meta. Nas nossas audiências públicas, a gente sempre prima muito por isso. Eu tenho qualidade versus quantidade. Onde está meu foco? Só na quantidade? Mas isso deu. Será que a quantidade ela não está atrelada à falta de olhar pela qualidade, né? Eu questiono muito quando, nossa, eu consegui fazer tantos atendimentos, tá? Mas diminuiu a demanda ao longo do tempo desses atendimentos? Houve resolutividade nas questões? Se não houve, né, a gente tem que repensar. E eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, daqui deixa eu dar uma olhada, mas assim, eu gostaria não. Nós estamos pensando aqui em equipe, né, e algumas dicas importantes que eu acho para que a gente tenha uma saúde mental um pouco mais tranquila. Pós a pandemia, durante a pandemia e durante a nossa vida, né? O Augusto Cury, no seu livro Síndrome do Pensamento Acelerado, que ele trabalha muito as questões nossas, que nós somos muito acelerados, que a gente não desconecta, que a gente nunca tira um tempo, que nós somos igual um carro que não desliga, né? Depois o motor não vai aguentar mesmo. Então, nesse sentido de se trabalhar essa ansiedade nossa na pandemia ou no pós-pandemia, com os nossos cinco sentidos, né? A gente trabalhar a nossa visão, que visão de mundo eu tenho, que visão, e a visão ótica mesmo, né? Não só a visão de mundo, de contexto, mas a minha visão, o que que eu escolho para me ver, que olhar que eu tenho, se eu vejo esse noticiário, uma mãe, como a Luliana disse, uma mãe que não consegue ver lá o seu filho, e depois ela vai lá e vê uma pá carregadeira jogando terra, como que fica essa saúde mental? Como se trabalha isso pós-pandemia? Será que foi uma mãe só, é mais uma pessoa que perdeu um filho, entre tantas? Não, mas tantas pessoas perderam, é assim? Não, não é assim. Então eu tenho que direcionar também a minha saúde mental. Nós, trabalhadores da saúde, eu penso muito no trabalhador, além do que está lá na ponta, mas o trabalhador é ele que faz essa ligação entre a saúde mental no território dos pacientes, das pessoas que ele atende. Se ele não tiver uma saúde mental, e eu não posso esquecer nunca que eu tenho, todos nós, trabalhadores de saúde, temos problemas com, né? Segundo pesquisa, num curto espaço de tempo, né, 50% da população vai ter algum tipo de problema psiquiátrico e de 70 a 90 de transtorno, ou seja, de sofrimento mental. Então, né, isso é muito grande, isso é muito alto. Então, se nós, trabalhadores de saúde, não estivermos com a nossa saúde mental conectada, trabalhada, eu penso que pode comprometer o território. Então, o nosso foco aqui é trabalhar, iniciar. Já estão fazendo na saúde mental, as buscas ativas, tudo aquilo no território, né? Mas eu penso que o trabalhador é o nosso foco imediato agora.
Ok, Terezinha, antes da Lumena falar aí do desafio pós-pandemia, eu queria trazer algumas questões do chat, tá? Para que dentro da sua fala você pudesse fazer alguns comentários. Então, uma pessoa pontuou aqui que você fala do sofrimento psíquico ser invisível, né? E que há muito tempo tem se trazido essas discussões sobre o sofrimento psíquico de bebês e crianças pequenas nesse isolamento, né? Outra questão que a Renata Gastaldi traz é que ela fica pensando o que seria esse conceito do novo normal dentro da saúde mental, né? E ainda a gente teve a Iracilda Toffoli, que traz uma questão de como será que devem estar as pessoas que estão na espera de transplante, né, nesse momento, tá? Então, assim, queria que dentro do possível aí na sua fala, Lumena ou Terezinha, depois se quiser complementar alguma coisa, fique à vontade, né? Mas eu queria trazer essa fala aí dos nossos ouvintes.
Então, gente, ainda bem que a Valéria falou que não era uma pergunta, né? Era só uma provocação, porque acho que respostas não temos, né? Agora, queria começar até dialogando aí com a Renata, dizendo que acho que a gente tem uma vantagem de estar na saúde mental. A gente sabe que não existe normal, né? Então, como não existe normal, esse padrão de normal não nos interessa, não é isso que a gente busca. Ninguém quer fazer uma pessoa que está sofrendo psico grave voltar a ser, entre aspas, normal. Então, eu acho que a gente vai aprender com essa experiência nossa, ficar com essa, não ter essa ansiedade de discutir quando voltará o normal. Até porque eu acho que não terá pós-pandemia, né? Então, enquanto não tiver uma vacina, não tem pós-pandemia. Então, ninguém sabe quanto tempo conviveremos com essa, com esse risco, com esse desafio que está sendo lidar com esse vírus, né? E acho que isso nos coloca questões importantes, e acho que quando a Valéria está provocando, a Terezinha falou disso também, a Renata mesmo trouxe isso, né? A gente fez até uma live outro dia sobre a pandemia, falando escolhas e consequências. Eu acho que as escolhas que a gente fizer agora, como município, como povo, como país, é que vai depois nos ajudar a ter um ou outro caminho para ser trilhado. Então, por exemplo, o SUS, as pessoas estão aplaudindo na janela, mas não estão pressionando o Congresso para poder acabar com a ECA 95 e ter mais recursos para o SUS. Se aplaudir na janela o SUS, mas ficar congelado por 20 anos o recurso, nesse momento em que a gente já tinha até passado pelo que está acontecendo agora, nós não teremos mais SUS. Então, acho que a gente tem que pensar em que escolhas eu estou fazendo ao enfrentar a pandemia. E aí o gestor é fundamental para isso. Que escolha eu estou fazendo no meu município para enfrentar a pandemia? Por exemplo, tem lugar que poderia ter usado o recurso, né, financeiro que veio a mais na pandemia para poder, por exemplo, qualificar a UTI do hospital dele, ampliar o leito de UTI, mas preferiu usar numa coisa que vai ser perene, né? Então, as escolhas que a gente faz como pessoa, como povo e também como gestor, acho que a gente tem que pensar sobre elas agora. E uma outra questão que eu acho que é importante é isso que a gente estava falando aqui agora, né? Que é esse reinventar, né? Que foi colocado aqui. Como é que a gente vai reinventar a partir da saúde mental, a partir da pandemia? Eu acho que tem uma questão que é a gente está percebendo uma coisa que era óbvia, mas não era tão óbvia no nosso cotidiano do SUS, não era tão óbvia nas discussões gerais da nossa, né, do nosso país, da sociedade, que é inseparável saúde mental. A saúde, mas muito fortemente a saúde mental, de como a pessoa mora, de como a pessoa trabalha, se ela tem renda ou não tem, se ela está na rua, se, enfim, o jeito de viver, eu acho que nunca ficou tão explicitado que ele é exatamente aquilo que é inseparável da saúde mental. Então, se a gente é uma equipe de saúde mental, se a gente é um serviço que lida com saúde mental, que preocupa com saúde mental, eu vou ter que preocupar se no meu bairro tem um centro de cultura, se no bairro que eu estou inserido tem muita gente na rua, se as pessoas moram em lugares muito ruins, como é que eu posso fazer essa discussão coletiva, se não tem esgoto, porque tudo isso é que causa sofrimento mental também, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade importante, que é essa inseparabilidade. E a última coisa, que eu acho que também tem sido uma oportunidade, a gente pode fazer escolhas para isso, é que não tem uma equipe de saúde mental. Ou todo mundo do serviço cuida da saúde mental, ou o ACS que vai na casa e vê aquela mulher, percebe que ela está sofrendo violência doméstica, porque ela está muito diferente do que ela era, ou, né, ou aquela médica de família que está atendendo, enfim. Enfim, né? Então, acho que assumir que todo mundo trabalha com saúde mental, eu acho que é uma questão importante, uma escolha importante a gente fazer agora. E nessa perspectiva de conectar com a vida, que já falamos aqui, eu acho que isso, não sei o nome dela, né, que não foi falado aqui, mas essa pessoa que estava trazendo a questão da invisibilidade falou, eu acho que a gente tem que tornar visível, né, essas conexões todas do território, tornar visíveis as conexões da saúde mental, né? E lembrar, né, acho que às vezes a poesia e a música ajuda a gente mais do que a gente sabe falar, né? Tem uma música que eu gosto muito que ela termina falando assim: se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra utopia. Então, quando você falou da utopia, eu acho que é isso. Vamos ter que, né, e nos movemos desde hoje, não no depois, que a gente não sabe nem quando ele vai aparecer, para que a gente possa estar discutindo como construir essa utopia no município e no nosso país, né? E no mundo, logicamente, né? Foi a Liliana que falou do invisível, né, Liliana? Então, eu queria conectar com isso que você falou, que eu acho que é bem importante, né? Esses sofrimentos invisíveis que a gente tem, né? que é isso, para dar tempo de mais gente falar, né?
Ah, muito legal. Eu acho que a gente pensar, né, no quanto que a poesia e a utopia, né, nesse momento, né, a utopia, né, enquanto emprestando lá do Galeano, né, enquanto caminho, né, eu acho que isso é muito importante, né, e muito, muito do que a gente fala, né, no pós-pandemia, essa temporalidade, né, e até que a gente sabe que nada que a gente faz depois é só depois, né? É no agora que a gente faz o depois, né? E também essa dimensão, né, de que o cuidado em saúde mental é de todo mundo, né? Eu acho que isso é essa fragmentação das disciplinas em procedimentos e não sei o quê, nos tira essa dimensão mais holística, né, do que é ser uma pessoa. Né, que com toda a dor e delícia do que é ser uma pessoa. E o trabalhador, seja ele da saúde mental, né, da atenção básica, do hospital, ele está trabalhando com a dimensão pessoa, né, e essa pessoa que vive num determinado tempo histórico e num determinado território. Né, eu acho que são dimensões aí importantes para a gente trazer. Né. Bom, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa, né? Eu quero dizer assim, que foi muito importante, eu acho, espero, né, que todo mundo que nos assistiu, que os municípios que estão aí nos assistindo, né, possam ter, né, compartilhado e se sentirem inspirados, né, pela fala da Terezinha e da Lumena. Aí a gente tem mais uns minutinhos aí, se vocês quiserem fazer as considerações finais, deixar algumas palavras para as pessoas que estão nos assistindo, mas desde já eu queria agradecer, né, imensamente a participação de vocês e parabenizar essa iniciativa, né, do Sismepar, em toda a sua equipe, Verusca, Rossana, a Silvia Carla, especialmente, que me fez o convite para mediar esse encontro aqui. Então, eu deixo as considerações finais para vocês agora. Terezinha, meu amor, abre o seu microfone, querida. Terezinha, não abriu, meu amor.
Não, aqui para mim está aberto, abriu? Eu quero agradecer muito essa oportunidade, agradecer a Silvia, a Lumena, você, Rosana, enfim, todos que contribuíram com perguntas e que estão nos ouvindo. Por esse momento, eu tenho certeza que nós precisamos disso. Nós precisamos de troca, nós precisamos nos fortalecer nesse momento, e em todos os momentos. Esse é porque veio tão rápido na nossa vida, que não deu tempo nem a gente se reconstruir, nem a gente planejar. As coisas foram chegando e agora que nós estamos dentro da tanto pela gestão, quanto pela atenção básica, quanto pela saúde mental, conseguindo pensar alguma coisa. Até então a gente só conseguia responder ministério, responder ler portaria. Nós não conseguíamos nos ajustar dentro dessa pandemia tão devastadora que nos abalou. Então, muito obrigado. Conto com os municípios da nossa regional e de outras também para continuar essa troca. Né? Abriu esse canal onde as conexões estão abertas para a gente trocar. Eu só queria deixar, então, algumas dicas, não é dicas, né? Mas são assim coisas que para a gente repensar no dia a dia para dar certo, para virar rotina, para que a gente consiga organizar o nosso trabalho, né? Aquelas coisas que todo mundo sabe, mas é bom sempre a gente retomar. Ter uma alimentação saudável nessa pandemia, né? É preciso que ela venha a todo vapor em nós, e tanto a ansiedade leva a gente a fazer coisas que não é muito boa depois, que vai aumentar a nossa ansiedade ainda mais. Tanto quanto a gente, quanto com os pacientes que a gente atende. Atividade física, eu não entender atividade física só como atividade em academias, né? Fazer da nossa casa uma verdadeira academia, né? Aproveitar para brincar com o filho, correr, brinca um pouco de pega-pega, esconde-esconde, para ver como que os nossos fôlegos ficam ativados. E atividade mental. Atividade mental, segundo Guido, né, que é psiquiatra, ele bate muito forte nisso, né? Na atividade mental de ler, não só ler aquilo, nós temos o hábito, nós trabalhadores de saúde, de ler algo sobre aquilo que nós trabalhamos. Isso é importante, mas isso não relaxa a nossa mente, né? Então, ler, praticar leitura, né? Enfim, rir bastante são atividades. E conectar corpo e mente. Trabalhei muitos anos com o Dr. Ramiro e ele batia muito nisso. O nosso corpo não é separado da nossa mente. Nós temos que ter esse equilíbrio emocional, né? E esse equilíbrio emocional, corpo e mente, é preciso desconectar, é preciso refletir, é preciso todos os dias a gente se descobrir, né? Se conhecer, né? Eu conhecendo a minha limitação, as minhas atitudes. Então, o que eu queria deixar, além do meu muito obrigado, é que nós precisamos, nessa conexão de corpo e mente, acreditar num ser, nós não somos um ser desconectado aqui na Terra, ter fé, a fé leva a esperança leva a ação. Acreditar que isso vai passar, mas enquanto nós estamos contracenando, nós precisamos agir com todas as nossas forças e as nossas armas, e como bem disse, ela vai passar o pico dessa epidemia, como eu disse, quando vier a vacina, que por enquanto é só essas estratégias que a gente tem. Mas mesmo passando, ela fica na nossa história de vida e fica naquilo que nós conseguimos construir agora, porque nós somos atores na construção dessa pandemia, para que outras gerações, ao estudar essa pandemia, saibam exatamente como que ela foi reconstruída. Então, meu muito obrigado, obrigado, Valéria, um beijo, Lulena. Espero falar com a Lulema mais vezes, foi muito bom te ouvir também.
Eu queria também agradecer, né, bastante aí a poder falar com a Terezinha, com a Valéria, agradecer a Silvia, a equipe que organizou esse espaço tão potente, agradecer a todo mundo que ficou aqui conversando conosco, mesmo que a gente não consiga olhar um no olho do outro, mas estamos aqui tentando conversar, né? E vou muito rapidamente pontuar quatro coisas que eu queria sintetizar da nossa conversa, não sintetizar, porque tem muito mais coisa, mas enfim, ressaltar. A primeira, eu acho que essa noção de que o nosso trabalho é no território, e que a gente tem que ir para o território fortemente, fazer rede de solidariedade, ver que redes já existem, se conectar nas redes, enfim. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar. O segundo é que a gente não perca essa questão que a pandemia está trazendo, que é inseparável saúde, saúde mental, de como as pessoas vivem. Então, vamos para o território, no território, vamos conectar fortemente com quem está mais vulnerável, com quem tem dificuldades econômicas, sociais mais prementes. Vamos nos importar com essas pessoas, vamos estar junto com elas, e não só agora, né, mas que isso fique depois com a gente sempre, não deixar isso mais ficar tão invisível. A terceira questão, eu queria valorizar os espaços de encontros, como esse, né? Já parabenizei e queria reforçar de novo. Mas as trocas em todos os espaços, todo mundo é gestor, falamos disso, então, quem está na UBS pode organizar espaços de encontro da equipe com as pessoas no território, mesmo que seja com segurança, tentando construir formas para isso. Quem está na gestão mais central do município pode pensar em encontros, mesmo virtuais, que possam acontecer de todos os serviços, em todas as secretarias, a cultura com a saúde, enfim. E quem está no COSEMS, quem está na CIR, poder pensar momentos de troca, de encontros entre os municípios. Eu queria reforçar essa terceira dimensão. E a última dimensão, eu queria voltar também a afirmar, né, que pelo menos eu tenho certeza que não existe normal, então que a gente busque construir nossas utopias sem buscar ser normal e nem buscar nem o velho, nem o atual, nem o novo normal, né? Porque não é normal ter genocídio, não é normal as pessoas serem violentadas, não é normal, enfim, um monte de coisa não é normal, então eu não quero voltar se isso for normal, né? Então acho que a gente vamos construir as nossas utopias sem considerar o normal, e aí tem uma pessoa que me ajuda muito a desconstruir o normal e pensar a utopia, que é o Manuel de Barros, né? Ele tem um pedaço da poesia dele que fala que a importância de uma coisa deve ser medida. Eu sempre brinco quando estou discutindo a saúde, não com indicador, não com produtividade, né? Mas deve ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. E acho que produzir encantamento é produzir utopia. Então, acho que a gente tem que, né, com toda a dificuldade que estamos, medo, ansiedade, enfim, né, estamos todos imersos nisso, a gente saber que também é possível, nesse momento, a gente construir encantamento e construir utopia. Então, muito obrigada por estar podendo conversar com vocês. Foi muito importante estar, né, ouvindo e dialogando com as questões que trouxeram. E parabéns por essa iniciativa, né?
Que legal. Acho que finalizar, né, com essa potência de encantamentos, né? Acho que é isso. Então, muito obrigada a todas e a todos, né? A gente nesse momento está encerrando aí mais uma conversa do nosso canal. Quero agradecer novamente a todo mundo que nos acompanhou aqui durante essa conversa, ao Cismepar, e dizer que todos fiquem bem. Que o encantamento esteja na pauta de nossas vidas. De perto ninguém é normal. Eles passarão e nós passaremos. Um beijo, meninas. Muito obrigada mesmo. Tá?